E hoje, no Assunto é Política, nós vamos falar sobre combate à corrupção. Estamos recebendo aqui no estúdio o ex-procurador da República e ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que está em Maringá nesta segunda-feira para uma palestra no 16º ciclo de estudos da UNICV. Olá, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Luciana, meu prazer estar aqui com vocês, aqui em Maringá. Meu prazer ter vindo aqui para esse momento acadêmico tão precioso na UNICV, conversando com os alunos, com a comunidade, sobre o combate à corrupção e sobre o país que a gente quer.
Bom, na semana passada, a Justiça anulou a ação no âmbito da Operação Lava Jato contra o empresário Milton Chaim. O senhor disse nas redes sociais que essa anulação ocorreu por causa de uma mudança na regra do jogo determinada em 2019 pelo STF e com efeito retroativo. O senhor pode explicar essa mudança e dizer por que, na sua opinião, a população devia se indignar com isso?
Luciana, foi basicamente uma derrubada de caso no tapetão, como está acontecendo com os outros casos também. É como se um juiz de futebol, no final da partida, o jogo está 3-1 para o time da casa e o time está ganhando, a torcida está animada, e antes de apitar o final da partida, o juiz dá um apito e fala assim: olha, agora eu vou mudar a regra do jogo, agora a falta dentro da área não é mais pênalti, mas não só para o futuro, vou aplicar isso para o passado. E os 3 gols do time da casa tinham sido de pênalti, regulares, mas ele muda a regra do jogo, aplica para trás, inverte o placar, vira 1-0 em vez de 3-1, e ele dá o ganho da partida para o time adversário. E aí eu pergunto, o que a torcida ia fazer nesse caso? A torcida ia ficar indignada, a torcida ia ficar revoltada, ia usar todos os mecanismos legítimos existentes para impugnar aquilo, para mudar aquilo. E é o que está acontecendo basicamente hoje nos casos da Lava Jato. Sempre a regra foi, casos de corrupção política são processados na Justiça Federal. E o crime de caixa 2, quando uma parte do dinheiro da propina é colocado na campanha eleitoral, essa parte, esse crime, vai para a Justiça Eleitoral, enquanto a corrupção seguia na Justiça Federal. Isso sempre foi assim. E se a Lava Jato tivesse feito diferente disso, se ela não tivesse julgado os casos na Justiça Federal, lá em Curitiba, na vara do juiz federal Sérgio Moro, os casos teriam sido anulados. Então a gente seguiu a regra do jogo, seguiu na Justiça Federal. Aí em 2019, em março, o Supremo Tribunal Federal muda a regra do jogo. E diz que a partir de agora, os casos de corrupção política, como uma parte do dinheiro vai para a campanha, é tudo da Justiça Eleitoral. Isso acaba com o futuro do combate à corrupção. Porque, como disse o ministro Fux naquela época, não vai funcionar, não tem como funcionar. O ministro Barroso disse, como é que a gente vai explicar para a sociedade que a gente vai mudar alguma coisa que está funcionando? Por que isso? Porque a Justiça Eleitoral ela não é vocacionada para processar e investigar casos complexos de corrupção. Mudam juízes e promotores a cada 2 anos. Não teria nem como criar uma força-tarefa de 20 pessoas como a gente criou na Lava Jato. Então eles acabaram com o futuro do combate à corrupção. Mas pior do que isso, eles aplicaram para o passado essa regra nova e isso está anulando todos os casos. Porque eles criaram um novo entendimento, uma nova regra, permitindo aplicar para o passado. Aí cada réu vai recorrendo no seu caso e dizendo, olha, no meu caso também uma parte da propina foi para a campanha eleitoral. Então tudo tinha que ter sido na Justiça Eleitoral e aí vão derrubando caso a caso. Foi assim, por exemplo, que caiu a Operação Integração aqui, envolvendo os pedágios do Paraná. O ministro Gilmar Mendes aplicou esse novo entendimento para trás, para o passado, derrubando todo o caso criminal. E se eles quiserem, eles derrubam a Lava Jato inteira, Luciana.
Como é que está a Lava Jato?
A Lava Jato está sendo esvaziada progressivamente por decisões do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Decisões como essa que eu mencionei agora, do Supremo Tribunal Federal, têm permitido anular condenações, anular resultados. E o que a gente fica nos questionando é se daqui a pouco o dinheiro que a gente recuperou, 15 bilhões de reais, não vai ter que ser devolvido para os bandidos, para os corruptos, que confessaram até mesmo seus crimes. Porque os casos estão sendo lentamente anulados um depois do outro. Eu acho que eles não fazem tudo de uma vez só, porque se fizesse isso seria uma revolução. Então eles vão aplicando ali o veneno, o mal que eles vão causando devagarinho, um pouquinho por vez, que você não tem nenhuma revolta em relação a isso. Agora, nem por isso a gente tem que deixar de se indignar. É um absurdo o que está acontecendo. Agora, além de anularem os casos, como sempre anularam, olhem para trás. O pessoal aqui da CBN, Maringá, região, olhem para o passado. Qual caso contra a corrupção funcionou no Brasil? O que eles estão fazendo é seguir o que eles sempre fizeram. Derrubar as condenações para que tudo continue como sempre foi. Agora, pior ainda do que anular as condenações, eles estão retirando os instrumentos de trabalho do Ministério Público e da Justiça para que a gente possa fazer a diferença contra a corrupção. Eles derrubaram a colaboração premiada, eles mudaram a regra da prisão preventiva, eles criaram uma lei de abuso de autoridade absurda, eles derrubaram a lei de improbidade administrativa, tudo isso retirando os instrumentos que a gente tinha para a gente conseguir combater a corrupção, como a gente vinha fazendo.
Mas por que o STF tomou essa decisão em 2019? Ele foi provocado por alguém? Teve alguma ação que chegou até ele?
O STF ele sempre julga recursos e algumas medidas originalmente lá, como alguns questionamentos quanto à constitucionalidade, inconstitucionalidade. Nesse caso, eu não recordo especificamente, mas provavelmente foi um recurso que chegou lá a partir de alguma ação criminal, em alguma ação, provavelmente o habeas corpus, chegou lá discutindo essa questão da competência, e eles mudaram o entendimento e mudaram por 6-5, um placar apertadíssimo. Agora, as consequências dessa mudança de entendimento são gravíssimas. De novo, acaba com o futuro do combate à corrupção e acaba com os casos que já passaram. E não só na Lava Jato. Vejo que, em razão dessa mudança de regra, já foi anulado não só a Operação Integração dos pedágios aqui no Paraná, mas foi anulado o caso Pasadena, com superfaturamento de US$ 700 milhões. E lembrem que o caso do pedágio, que foi a Operação Integração, revelou que aqui no Paraná, 700 dos 1.000 quilômetros que tinham que ser duplicados não foram, e não foram porque tinha pagamento de propina, e que por isso que os pedágios eram caríssimos aqui. Se você que está nos ouvindo não sabia por que era caro, a Lava Jato revelou corrupção nos pedágios. Anulou-se também o caso envolvendo o Palocci e o Vaccari, anulou-se ainda o caso do Eduardo Cunha, com base nessa mudança de regra, e não só os casos da Lava Jato sofreram, mas também a Operação Calvário da Paraíba já foi anulada, e um caso, gente, da década de 90, que é sintomático de como a justiça é lenta e não funciona contra os criminosos poderosos do Brasil. Foi o caso do Mensalão Mineiro, envolvendo o PSDB de Minas Gerais. Esse é um caso que estava sendo processado desde lá 1997, 98, começo dos anos 2000, e ainda estava na justiça, não tinha terminado, e aí com a mudança do entendimento do Supremo, tudo foi anulado, tudo foi derrubado, e certamente os crimes prescreveram, e todo mundo mais uma vez vai sair impune.
Agora, praticamente todos os crimes relacionados à corrupção, ou a maioria deles, tem desvio de recursos para alguma campanha política. E aí, o que fica, então? Todos os casos têm que ser julgados pela Justiça Eleitoral?
Exatamente, esse é o problema. Todo caso de corrupção política, uma parte do dinheiro vai para o bolso do envolvido e uma parte do dinheiro vai para investir na campanha eleitoral. Por que eles investem uma parte do dinheiro na campanha eleitoral? Porque esse é o negócio deles. Porque quando ele investe, ele aumenta a probabilidade dele se reeleger. Ele está perpetuando o poder e perpetuando as chances dele praticar mais corrupção e mais desvio. Então o que ele faz é reinvestir no negócio dele. Algumas pesquisas já mostraram que quanto mais a pessoa investe na campanha, maior o número de votos que a pessoa recebe. E quanto mais o maior número de votos, maior a probabilidade dessa pessoa ser eleita. Então, o político corrupto ele é esperto. Ele reinveste uma parte da propina na campanha para ele ser reeleito, ele desviar mais dinheiro, reinveste mais dinheiro na campanha para ele ser reeleito. Veja que Sérgio Cabral foi encontrado com dinheiro no exterior equivalente a US$ 100 milhões. Ele tinha US$ 100 milhões em contas no exterior. Se ele investisse metade disso na campanha, se ele investisse um quarto disso na campanha, não tinha como competir com ele. Não tinha como competir, é claro que ele ia ganhar. Por toda aquela propaganda bem feita e muito cara que seria feita e que faz qualquer candidato parecer um anjo. Então, a corrupção ela se auto-perpetua. Assim como a impunidade alimenta a corrupção, estimula a corrupção, faz a corrupção compensar, a própria corrupção ela gera propina, que gera voto, que gera propina. Então a gente está preso nesses círculos viciosos. E como é que você rompe isso? Rompendo a impunidade. Por isso que a gente precisa levar informações para a sociedade, conscientizar, e um dos caminhos é a educação e a conscientização. E por isso que eu estou hoje aqui em Maringá para falar na UNICV, a gente vai conversar com alunos, para levar informações para exercício da cidadania. Existe uma lacuna entre o Brasil que a gente quer e a nossa indignação. E essa lacuna precisa ser preenchida por meio de educação, de conhecimento e por meio de ações de transformação.
Uhum. O senhor diz também nas suas redes sociais que o Tribunal de Primeira Instância é um tribunal técnico. Isso significa que os outros são políticos ou não?
Quanto mais você sobe nos degraus da justiça, e veja que o Brasil é o único lugar do mundo que tem 4 degraus da justiça, isso não deveria existir 3 degraus. Quanto mais você sobe, mais tem influência política na escolha dos ministros. Então, a primeira instância é feita toda de juízes concursados. A última instância, o STF, é feita toda de ministros escolhidos discricionariamente, ou seja, com ampla liberdade, pelo presidente da República. Então, quanto mais para cima você vai na escala do judiciário, mais existe uma possibilidade de ingerência política ou de influência política nas decisões. Tem ministros no Supremo que são seríssimos, que jamais se deixariam influenciar. Eu não vou aqui entrar em nomes, em detalhes, julgar pessoas, mas tem ministros lá que eu acredito que são muito sérios, muito corretos. Agora, tem outros que, visivelmente, pelas decisões, pelas mudanças de decisões, decidem com critérios políticos. Isso não é a minha opinião, isso é a minha opinião de muitos analistas de todo o Brasil.
Uhum. O ex-juiz Sérgio Moro ele foi criticado por ter tomado decisões políticas, por exemplo, quando ele promoveu, né, o vazamento de conversa entre, entre o presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, né? Na época quando havia aquele termo de o termo para o Lula assumir a chefia da Casa Civil, né? Naquele momento em que o ex-juiz Sérgio Moro vazou aquela escuta telefônica, que era uma escuta telefônica legal, né? Que, quando ele vazou, ele tomou uma decisão política?
Não, Luciana, existe um grande equívoco. Primeiro, não foi um vazamento. Vazamento é quando alguma informação sai sem autorização judicial. O que existiu ali foi uma decisão judicial de levantamento do sigilo, tornando pública aquela informação. E foi feito esse levantamento de sigilo a pedido nosso, do Ministério Público. E a gente fez isso seguindo o mesmo critério que a gente aplicou para todos os casos. É isso que as pessoas precisam ver. Alguém pode até não gostar do levantamento do sigilo, que se torne públicas as investigações sobre corrupção, mas isso é o que a gente fez em todos os casos. A gente tem a visão de que informações sobre corrupção não podem ser varridas para debaixo do tapete. Então, a gente sempre conduziu as investigações de modo sigiloso, mas depois de acabada a razão para o sigilo, depois de realizada a busca e apreensão, depois de encerrada a interceptação telefônica, a gente sempre levantou o sigilo, porque a sociedade tem o direito de saber o que os governantes fazem no escuro do poder. Fazem de modo escondido da sociedade os crimes que eles praticam, o desvio de verba pública, que são objeto das investigações, tem que se tornar públicos em um determinado momento. E agora, o grande aspecto para o qual eu queria chamar a atenção é que foi criada essa narrativa, mas você vê claramente que é uma narrativa fantasiosa quando você olha que a decisão seguiu o padrão da Lava Jato. Outra decisão que muitas vezes dizem, foi um absurdo essa decisão da condução coercitiva do Lula. Gente, como assim? Teve 117 conduções coercitivas antes, em relação a todos os réus. Aí você segue o mesmo padrão para o Lula, e aí a dele está errada? Veja que a mensagem que esse tipo de argumento, que essa narrativa cria, é de que algumas pessoas, como o ex-presidente Lula, estariam acima da lei, quando o que a gente quis foi colocar todos debaixo da mesma lei, dar um tratamento igual para todo mundo. Alguém pode até dizer que não gosta da condução coercitiva, mas não dizer que ela foi usada de modo particular, ou enviesado, ou para uma pessoa. Não, a gente aplicou o tratamento padrão da Lava Jato para todo mundo. O tratamento da lei, de uma lei dura, não um tratamento leniente que alivia para os corruptos, que fecha os olhos para os crimes, que derruba condenações, não o tratamento que a gente vê a justiça ao longo dos séculos dar, especialmente nos tribunais superiores.
Uhum. Bom, eu queria saber, o senhor já até falou, né, do risco que corre todo o combate à corrupção, né, com algumas medidas então, que já estão sendo tomadas, com essas narrativas, né, que estão sendo adotadas. O senhor citou nas suas redes sociais uma frase que foi retirada até de uma reportagem na imprensa, de uma matéria na imprensa, e uma frase que eu ouvi de um empresário, né? Prejuízos causados ao país pela Lava Jato. O país perdeu alguma coisa com a Lava Jato, o emprego? Ficou mais difícil fechar contratos de obras públicas? O que o país ganhou e o que o país perdeu com a Lava Jato?
Legal, Luciana. Quando a gente vai analisar o impacto da Lava Jato na sociedade, é como se você fosse analisar o impacto de uma cirurgia numa pessoa para tirar um câncer. Você vai fazer, uma pessoa está com câncer, está com uma doença, está com um tumor. Se ela seguir com aquele tumor vai drenar a energia dela. Aquele tumor vai crescer, vai prejudicar toda a vida dela, o futuro, e provavelmente vai levar ela para a morte, ela nunca vai conseguir sair daquilo. Ela tem a opção de fazer uma cirurgia. Se a cirurgia vai trazer algum trauma, ela vai ter um período de restabelecimento, de convalescença. Agora, é o único caminho se a gente quer ter uma vida saudável no futuro. Do mesmo modo, a corrupção. A gente não luta contra a corrupção simplesmente para colocar pessoas na cadeia. Isso é uma questão de justiça, mas a gente luta para reduzir o sofrimento humano causado pela corrupção. As longas filas em hospitais e o tratamento que nunca chega. A educação pobre. Longas filas em hospitais. Saneamento básico que não alcança mais de 30 milhões de pessoas em água potável e mais de 100 milhões de pessoas em esgoto. A gente tem uma falta de segurança pública e tantos outros problemas. O dinheiro do nosso imposto não chega lá na ponta. O Brasil está entre as 30 países que tem a maior carga tributária, e dentre esses 30 países, ele é o que menos retorna em termos de serviço público. Por quê? Porque a gente tem dois problemas fundamentais: corrupção e incompetência. E é o que a gente viu na Lava Jato. A gente viu navios bilionários sendo comprados porque ia ter pagamento de propina, eles iam bolsar dinheiro e depois o navio ficar parado em alto mar porque não tinha o que fazer, ao custo de $500 mil por dia. A gente viu uma refinaria sendo comprada no Texas com superfaturamento de $700 milhões. A gente viu estradas não sendo construídas no Paraná com 1.700 acidentes fatais, mortes, nos trechos não duplicados, sendo 400 mortes em colisões frontais que não teriam acontecido se as estradas tivessem sido duplicadas. Eu estou falando de você, ouvinte. Estou falando dos teus parentes, dos teus amigos, de pessoas que você conhece que morreram ou que ficaram enlutadas porque o dinheiro da corrupção tirou a nossa estrada, tirou o serviço público essencial. Então, a gente precisa enfrentar esse problema, a gente precisa encarar ele de frente, tirar esse tumor para que a gente possa ter uma vida saudável. É claro que quando a Lava Jato atuou sobre as empreiteiras, elas sofreram impacto econômico. Agora, você querer culpar a Lava Jato pelo impacto econômico causado é a mesma coisa que você querer culpar o policial que achou o cadáver do crime, porque ele achou o cadáver do crime.
Mas e qual o futuro da corrupção com todas as reviravoltas que a gente tem visto?
O futuro do combate à corrupção está nas mãos de vocês.
O futuro do combate, né?
Isso, o futuro do combate à corrupção está nas mãos de vocês que nos escutam. O único modo da gente combater a corrupção, da gente reduzir a corrupção no país, é por meio da política. É isso que a gente viu nos países que viraram o jogo contra a corrupção. É por meio da mudança de leis, é por meio da mudança do Supremo Tribunal Federal, e isso depende do Congresso Nacional. Quando o Supremo proíbe a prisão após a condenação em segunda instância, o Congresso pode passar uma emenda à Constituição e redeterminar a prisão em segunda instância. É o Congresso Nacional que pode acabar com o foro privilegiado. É ele que pode estabelecer uma boa lei de improbidade. É ele que pode redeterminar que os casos de corrupção têm que seguir na Justiça Federal e não na Justiça Eleitoral, onde não vai funcionar nunca. E muitas pessoas esperam Copa do Mundo a cada quatro anos, esperam as Olimpíadas, eu também espero, eu quero ver uma medalha do peito do brasileiro, eu quero ver o brasileiro erguendo a taça, mas a verdadeira vitória que a gente pode ter a cada quatro anos é a vitória nas urnas, colocando candidatos de diferentes partidos no Congresso Nacional que tenham compromissos básicos, compromisso com o combate à corrupção, compromisso com a preparação política de que é pessoas capacitadas para enfrentar os desafios do país e compromisso com a redução e extinção daquele fundo eleitoral bilionário, absurdo, que tirou dinheiro da saúde, educação e segurança e derramou em caras campanhas eleitorais. E existe hoje uma organização da sociedade civil, várias entidades se organizando para fazer isso acontecer por meio de um projeto que se chama 200+. E se você está com o celular aí no bolso, puxa o celular, escreve 200, número 200, em seguida escreve mais, mais.com, não é .com.br, .com, entra lá, se cadastra, apoia esse projeto, porque é um projeto suprapartidário, que o objetivo é colocar no Congresso Nacional mais de 200 parlamentares que tenham esses três compromissos. De novo, combate à corrupção, redução e extinção do fundo eleitoral bilionário e capacitação política de pelo menos 100 horas aula que o cara tem que estudar, saúde, educação, segurança, infraestrutura. Esse é o caminho para a gente mudar o Brasil. É você que nos escuta abraçar isso como teu. A gente precisa de novo. Que a sociedade...
Qual a opção para o fundo eleitoral? Se acabar o fundo eleitoral, qual seria a opção para campanhas, para as campanhas?
A minha visão é que a gente precisa reduzir, pelo menos voltar ao que era. Eu não vejo justificativa para esse aumento que teve de 2 para 5 bilhões, ainda mais quando a gente olha como funcionam os sistemas mesmo de financiamento público ao redor do mundo. Eu não vejo essa justificativa, foi um aumento desproporcional, tirando dinheiro da saúde, educação e segurança. E uma vez reduzido, a gente precisa encontrar alternativas de financiamento, como crowdfunding. Só que é muito mais cômodo para o político, em vez de ele buscar o apoio das massas, ele pegar o dinheiro do fundo eleitoral. Aliás, quando eles aumentam o fundo eleitoral, o que eles fazem? Eles estão garantindo que eles mesmos vão ser reeleitos. Porque o dinheiro do fundo eleitoral não é distribuído democraticamente entre os candidatos. Ele vai para as campanhas que o cacique partidário escolher. E quando ele coloca muito dinheiro em algumas campanhas, ele está praticamente garantindo a reeleição daquelas pessoas. Ou a eleição daquelas pessoas. Então, na prática, ele tirou o poder de escolher quem vai ser eleito do Marcelo Odebrecht, que financiava as campanhas eleitorais, muitas vezes debaixo do pano ou pagando propina, e colocou nas mãos de vários caciques partidários, vários deles investigados, processados ou até mesmo condenados por corrupção. Então, qual é o caminho? O caminho é reduzir o fundo eleitoral e a gente encontrar alternativas para o financiamento público que envolvam a sociedade e que melhorem a representatividade, porque hoje existe um fosso entre o eleitor e os nossos representantes, que não prestam contas devidamente à sociedade e que, segundo a grande parte da sociedade, fala, não os represento. E como é que a gente muda isso? De novo, por educação. E por isso eu quero reconhecer publicamente a postura da UNICEV de trazer esse conhecimento, de trazer isso para a sala de aula, de trazer um curso de combate à corrupção. É com muito orgulho que eu estou me unindo aos quadros da UNICEV nesse dia. E trazendo também caminhos para a transformação, como esse projeto 200+. Agora, para isso, você que nos escuta, precisa puxar o teu celular, preencher ali, entrar no 200+, é de entidades suprapartidárias. Você entra lá, você vai ver quem está promovendo isso. Eu sou só um apoiador. E lá você vai conhecer informações e o modo como você pode fazer a diferença. Divulga para os amigos, posta nas redes sociais, porque a gente precisa escolher candidatos que tenham esses compromissos básicos para a gente mudar o país.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. É uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Muito obrigado, Luciana. Abraço a você, a todo mundo que está nos ouvindo aqui e que a gente possa seguir juntos, lutando e construindo um Brasil melhor.
Nós falamos com o ex-procurador da República e ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, aqui no Assunto é Política.